Olha, eu sinto-me particularmente satisfeito porque penso que nós atingimos objetivos pretendidos. Inicialmente, a nossa perspectiva era permitir que a sociedade italiana, particularmente a romana, pudesse ter uma ideia do que foi a paz, o processo de paz em Angola, do que foi a liderança e, sobretudo, a dimensão humanista do presidente José Eduardo Santos. E penso que nós conseguimos transmitir isso às pessoas que cá estiveram. Penso também é que nós vamos, em função dos resultados atingidos, vamos continuar a desenvolver esse tipo de iniciativas, visando permitir que as pessoas conheçam um pouco mais a realidade angolana, no pós-paz. Não só no período da guerra, mas no pós-paz.
Porquê que escolheu fazê-lo num círculo bastante restrito, de qualquer forma?
Restrito não, aquele foi o círculo que nós escolhemos e que entendemos que seria suficiente para podermos transmitir a mensagem. É evidente que se nós tivermos sinais ou condições para fazer num outro sítio mais alargado, faremos, teremos muito gosto. A nossa função é transmitir para uma maior audiência sempre e cada vez maior daquilo que é a realidade angolana.
Estamos mais habituados a ter encontros de louvor dos aspectos humanos, intelectuais, das pessoas póstumas. Obviamente desejamos longa vida ao presidente José Eduardo dos Santos e todo o bem à Angola, mas o que é que o levou exatamente a fazer um encontro desse tipo neste momento?
Primeiro é para poder, como disse há bocado, é levar informação às pessoas que não conhecem sobre aquilo que é a realidade angolana, no particular, a paz, a dimensão humanista do presidente Eduardo Santos, a conhecerem estes aspectos fundamentais da vida angolana. Este foi o que nos moveu a desenvolver estas iniciativas. É evidente que, por trás disso, há outros aspectos fundamentais, nomeadamente aquilo que a Angola está vivendo no pós-guerra, que é um desenvolvimento económico galopante. Né? Aquilo que é a unidade e reconciliação nacional de Angola, aquilo que é o entendimento entre os angolanos e aquilo que é, sobretudo, o processo democrático angolano, que está a desenvolver-se naturalmente, né? E aquilo que é os direitos humanos em Angola.
Se tivesse que dizer aos nossos ouvintes, em três ou quatro palavras, essas dimensões humanísticas do presidente, o que é que diria?
O que eu posso dizer aos nossos amigos italianos é que...
Neste caso estamos a falar para os ouvintes da Rádio Vaticano, que são os Palop.
Para os Palopes é que, de facto, o presidente Eduardo Santos é um presidente de uma dimensão humana muito grande. Vejamos, por exemplo, o presidente Eduardo Santos herdou o poder numa altura em que, e eu fiz questão de referir aqui, que havia a lei de pena de morte em Luanda, em Angola, perdão. E ele, em momento nenhum, comutou nenhuma pena, embora os tribunais tivessem decidido pela pena de morte, mas ele nunca comutou nenhuma pena. E mais, decidiu extinguir no quadro jurídico angolano esta pena de morte. Portanto, estamos a falar de um homem, de um líder, de uma dimensão humana invulgar, em África, particularmente. Mesmo em alguns países. Temos que alguns países ocidentais, né, têm a pena de morte, mantêm a pena de morte. Nós abolimos porque entendemos que a justiça não pode ser feita externos. Deve ser feita de forma mais humana, deve ser humanizada a justiça. E isto é feito com base na liderança do presidente Eduardo Santos.
Portanto, foi aqui sublinhado, foram sublinhados os progressos que Angola já fez nestes 11 anos de paz e o caminho longo que resta percorrer, mas muitos consideram que, dadas as potencialidades que Angola tem, podia-se ter feito muito mais nestes anos. O que é que responde?
Eu acho que Angola está a fazer aquilo que está ao seu alcance. Não é? Nós vamos desenvolver o país em função das nossas capacidades e da nossa realidade, sobretudo. As potenciais existem, mas nós temos que reconhecer também que, embora tenhamos recursos naturais vastíssimos, não temos o know-how. Não temos a capacidade financeira que seria já para valorizar esse know-how, esses recursos naturais. Porque é o seguinte, nós temos que tentar, digamos, desenvolver a sociedade em função das nossas reais condições de vida. É isto que nos apraz dizer em relação a isso.
Angola não está a crescer com muitas diferenças, alguns poucos muito ricos e a grande maioria muito pobre?
Isto é muito relativo. O governo angolano não tem a responsabilidade de promover ricos, tem a responsabilidade de promover o bem-estar da população. Agora, neste quadro, há as pessoas que despontam. E o governo angolano não combate os ricos, nem combate os pobres. Mas a prioridade do governo angolano é realmente criar condições para que as pessoas com carências possam melhorar a sua qualidade de vida e para que toda a perspectiva de direitos humanos no país e a justiça, sobretudo, possa ser melhorada.
Em conclusão, este encontro era para encorajar os italianos a investir em Angola?
Também, basicamente isso também. Também. Compreenderem que, de facto, há um quadro institucional capaz de poder absorver aquilo que eles trazem daqui da Itália e valorizando os recursos que eles possam aplicar em Angola.
Muito obrigada, Sr. Embaixador.
Obrigado.